Primeira Capital FM.
É isso aí, já estamos de volta. Agora são 11 horas e 4 minutos e já vamos iniciar a entrevista no programa Jukebox. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2024. O programa Jukebox dessa sexta-feira recebe no estúdio da Rádio Primeira Capital FM a promotora de justiça, doutora Fabiane Oliveira Scarcelli de Moraes. Participa também desta entrevista o nosso diretor artístico, Jones Marques. Bom dia, Jones.
Muito bom dia, Heber. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Primeira Capital FM. Quero desejar também já nessa sexta-feira, né, Heber, muito bom dia aí para o pessoal que está nos assistindo ao vivo, né?
É isso aí, muita gente ligada aí na 98.1. E bom dia, promotora Fabiane Oliveira. Seja muito bem-vinda à Rádio Primeira Capital FM.
Bom dia a todos. Bom dia, Heber. Bom dia, Jones. Bom dia a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem de forma online. É um prazer imenso estar aqui com vocês, participando do programa e esclarecendo as dúvidas, conversando um pouquinho, me apresentando para a comunidade Vila Belense. É um prazer imenso.
É isso aí. Doutora, fale um pouco da promotora Fabiane Oliveira. Se apresente aí à nossa população de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Bom, meu nome é Fabiane, como vocês já disseram. Sou promotora desde junho de 2023. Sou mato-grossense, nascida e criada em Cuiabá. Morei em Cáceres também, sou egressa da UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso, estudei em Cáceres, morei muitos anos em Cáceres, já morei em Tangará da Serra também. O meu início de carreira, ele se deu na faculdade ainda, quando eu decidi que eu queria ser promotora de justiça. Estagiei todo o meu período na faculdade no Ministério Público e sempre me interessei muito pelas causas do Ministério Público, né? A defesa da sociedade, o serviço prestado à sociedade. O Ministério Público é um órgão do povo e, naturalmente, o promotor de justiça, ele é do povo. E eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre me interessei muito pelas comunidades, pelas pessoas, pelo serviço prestado às pessoas, por fazer justiça. E como promotor eu sigo nessa mesma linha. Aprendi muito nos meus estágios, aprendi muito trabalhando como assessora no Ministério Público e sigo esse caminho buscando prestar o melhor serviço para a sociedade.
Então, doutora, toda a sua trajetória, né? A senhora já começou a pincelar um pouquinho aqui, né, a respeito da sua carreira jurídica, sobre a questão da sua trajetória, né, até o seu ingresso no MP. Mas teve assim, conta para nós aí uma experiência de algum momento, né, dentro desse processo, dessa trajetória.
Uma experiência antes de eu me tornar promotora. Isso. Ou posteriormente?
Antes de tornar promotora.
Antes de eu me tornar promotora. Ah, uma experiência maravilhosa que eu tive foi enquanto eu estagiava na promotoria de Cáceres. Eu vivenciei momentos assim que as pessoas buscavam o Ministério Público para que nós pudéssemos, de alguma forma, solucionar alguma questão, prestar algum serviço fundamental, por exemplo, a atuação na esfera de proteção da criança, do adolescente, a questão da saúde, quando as pessoas não têm condições de buscar um tratamento ou quando não há o fornecimento pelo Estado. A atuação nesse cenário, ele é, para mim, é uma das melhores atuações, assim, das partes mais importantes que o Ministério Público faz. E eu experienciei isso lá enquanto estagiária em Cáceres, que eu visualizava toda essa atuação, esse diálogo que o órgão tinha para a solução desses problemas. E para mim essa experiência foi fundamental, assim, para eu chegar à conclusão que eu queria servir a população dessa forma.
Nós podemos dizer que a senhora sempre teve uma queda pelo MP.
Sempre, sempre, sempre. Fiz uma identidade, toda a minha trajetória.
Identificou?
Com tudo isso. Sempre tracei o meu caminho desde o início, buscando a promotoria de justiça, o Ministério Público como atividade fim. Realmente foi traçado desde o início, assim. Nunca mudei esse percurso.
As pessoas normalmente, não sei se a doutora vai concordar, mas tem muito aquela visão, né, do promotor. Em si, né? Da figura do Ministério Público, do promotor, como algo carrasco, como algo que fosse muito duro.
Como órgão
duro.
Que isso. Só acusa, quer punir,
isso,
né? Um
exatamente.
Órgão punitivista, né?
E não é, vamos dizer assim, seria algo que que protegesse, que fazesse valer com que na verdade, como que se as leis seria um serviço que fizesse uma fiscalização para que cumprisse as leis. Seria nesse sentido?
Sim, o Ministério Público, essa compreensão de que se trata de um órgão meramente punitivista, que pune a todo custo, é um entendimento muito ultrapassado, né? Porque o Ministério Público, como os seus membros, são promotores de justiça. Então, nós buscamos promover a justiça do caso concreto.
Sim, sim.
Se a pessoa, ela descumpre as normas, ela necessariamente ela tem que responder por esse ato. Mas também o nosso plano de atuação na defesa da democracia, na defesa das pessoas vulneráveis, na defesa das pessoas que não estão tendo seus direitos fundamentais garantidos, ele é muito maior, assim. O Ministério Público, ele está em todos os lugares, né? Ele está perto da criança e do adolescente, protegendo, ele está com o idoso que se encontra em situação de risco. O Ministério Público está perto das pessoas que estão tendo seus direitos fundamentais violados. Ele está em todo lugar, não é apenas na
questão
na
da
punição.
Vulnerabilidade, buscando
soluções e garantias para os direitos, né, das pessoas vulneráveis.
Nós já vimos alguns casos também da atuação do Ministério Público em relação a, não uma questão administrativa, né, do município, né, mas aonde, por exemplo, doutor, se eu não estiver correto, a senhora pode me corrigir. Sim. Aqui é um bate-papo mesmo para a gente tentar avançar na coisa. Mas, assim, existem algumas situações aonde falta-se a presença do poder público. O Ministério Público, ele tem também um dever de atuação. Exemplo, é um problema na saúde, um problema
na
educação. O Ministério Público, ele
atua.
Ele tem esse papel de atuar também.
Sim, na ausência do Estado, o Ministério Público, ele tem que buscar, né, que o Estado esteja presente e cumpra o seu papel. Tanto que nós não atuamos visando o interesse privado, visando o interesse apenas individual. A Sim. busca é pela melhoria do Estado de forma geral, pela manutenção de uma sociedade que tenha acesso aos direitos fundamentais, né? Por exemplo, se o município ou o Estado não presta um serviço de saúde a uma pessoa que tem direito, esse direito foi violado e nós temos a função de cobrar e de fiscalizar a prestação desse serviço, especialmente os serviços públicos, né?
Então, podemos dizer que o trabalho do Ministério Público, né, Bern, é algo bastante amplo, né?
Com certeza. Podemos dizer que é para equilibrar, né?
Equilibrar. A própria Constituição prevê isso, né? Que o Ministério Público, ele defende a democracia, o Estado Democrático de Direito, ele atua em inúmeras áreas, justamente buscando a promoção da justiça e a garantia dos direitos fundamentais.
O equilíbrio, né, Bar?
É o equilíbrio. Chegou uma mensagem aqui, doutora. Queria desejar à doutora Fabiane as boas-vindas à nossa cidade, desejar um bom trabalho perante a nossa comarca. Mais uma vez, parabéns à equipe da Rádio Jornal pelo esclarecimento à nossa comunidade. A professora Odaleia, que mandou essa mensagem aí.
Muito obrigada.
E desejando boas-vindas.
Obrigada, o prazer de estar aqui na comunidade Vila Belense é todo meu.
Chegou aqui, vira da família, né, Jones?
É, com certeza.
Com certeza,
né?
Vira Vila Belense.
Vila Belense,
né?
Vamos para a próxima pergunta. Como a senhora define exercer a profissão de promotora de justiça?
Para mim, o exercício da profissão proporciona possibilidade de dar visibilidade a todas aquelas situações em que o Estado, ele não, às vezes, né, não consegue cumprir o seu papel. Para mim, ser promotora de justiça é estar perto da população, é servir a população, é proporcionar a possibilidade de que toda a sociedade tenha acesso aos direitos fundamentais como educação, saúde. Ser promotora de justiça, para mim, é proteger a criança e o adolescente, é proteger aquele idoso que está em situação de risco, é colaborar e dialogar com todas as instituições, dialogar com o município, dialogar com as instituições do Estado, dialogar com as instituições, buscando sempre a prestação de um serviço de qualidade para a população, a melhoria da qualidade de vida da população, a proteção do meio ambiente, que também nós dependemos, né, de um meio ambiente sadio, de qualidade.
Sim.
E isso se resume a isso.
E hoje, assim, falando sobre a questão ambiental, né, e hoje Vila Bela tem várias situações, várias, né, doutora?
Sim.
Que não é, não deve ser muito pouco também, não,
estou,
né,
me inteirando das situações de Vila Bela. É, Vila Bela tem um potencial ambiental incrível, assim. É uma cidade, é um município, né? Porque não se resume a uma cidade. A zona rural de Vila Bela é muito extensa. Tem o parque, tem outras fontes de recursos ambientais. É um município que tem uma composição ambiental maravilhosa. Com
isso requer muito cuidado, né?
Mais de um bioma. E isso traz a necessidade de olharmos com muita cautela para a situação do meio ambiente em Vila Bela, né?
Com certeza. Só aproveitando aqui, Eber, doutora, o pessoal da Defensoria também estão sintonizados aqui na 98.
Ah, que maravilhoso.
Dou um grande abraço aí para a senhora, né? É. E quero agradecer a Juliana Souza, toda a equipe aí, por estar aqui sintonizada,
né?
E acompanhando a entrevista.
É sempre um prazer estar trabalhando em conjunto com a Defensoria, né? Também um órgão fundamental para atuação aqui na comunidade.
Quem está ligado aqui também, Eber, é o pessoal do Conselho Tutelar, doutora.
Ah, estávamos juntos.
Já mandaram um abraço aqui agora.
Um abraço para todos eles. São pessoas que tenho certeza que vão contribuir muito na proteção da criança e adolescente aqui em Vila Bela. E estávamos lá fazendo uma capacitação maravilhosa, proporcionada pelo Ministério Público. E eu tenho certeza que serão ótimos conselheiros.
Doutora, até aproveitando, Eber, não, a gente não preparou isso, mas a doutora tocou aqui num assunto muito importante. A senhora poderia dar uma pincelada aí sobre aquilo que foi feito, né, realizado aqui durante essa semana com o Conselho Tutelar. Por quê? Nós passamos aí de um processo, né, de escolhas. Né, de novos conselheiros. Nós temos novos conselheiros aí atuando agora no município de Vila Bela. E é um tema muito discutido e, um certo ponto, até polêmico, né, Eber? Nós já tivemos várias discussões aqui, pautas, né, referente ao Conselho Tutelar. E eu acho que a senhora pudesse dar uma pincelada daquilo que aconteceu, daquilo que ocorreu durante essa semana.
Sim, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso constatou a necessidade de que nós fizéssemos uma capacitação que fosse proporcionada e elaborada pela própria instituição, com promotores de justiça especializados. E esse curso ele foi gravado pelo Centro de Estudos do Ministério Público, vai ser certificado. E nós, nesta semana, apresentamos e capacitamos estes conselheiros tutelares através desse curso. É um curso bem completo e que esclareceu muitas dúvidas que são muito recorrentes com relação à atuação prática mesmo do Conselho Tutelar, né? Lá no Ministério Público aportam muitas dúvidas, muitas situações concretas que às vezes os conselheiros ficam ali sem saber muito como agir. Então esse curso ele teve esse objetivo principal.
Principalmente o pessoal que está entrando agora, né?
Exatamente, de prestar esclarecimento, de mostrar na prática algumas situações como agir, né?
Uma capacitação,
uma,
né?
Uma capacitação, efetivamente, exatamente, bem completa. E assim, foi maravilhoso estar ali com eles durante essa semana. Estamos juntos desde quarta-feira. Foram aí 4 dias de capacitação.
Doutora, a senhora acredita que seja difícil ser promotora de justiça no interior do estado?
Eu acredito que se o promotor ele tem consciência ao chegar ali naquela cidade, no interior, se ele tem consciência que ele tem que estar inserido na comunidade, dificuldades com relação ao trabalho, eu acredito que não haja. As dificuldades talvez sejam com relação à compreensão das dificuldades daquele lugar, da comunidade, do que aquela comunidade precisa, da atuação, apenas nesse sentido, mas...
Até ter um conhecimento com relação ao município, a demanda, né, as suas
demanda
dificuldades.
A demanda municipal, sim. Com certeza.
Eu acho que na condição de município, de interior, cidade pequena, eu acho que os problemas ficam mais expostos, né?
Sim.
Eu acho que seria mais ou menos sentido, porque se você pegar as cidades um pouco maiores, vamos dar um exemplo aqui, Rondonópolis, Cuiabá, são cidades maiores, existem os problemas, mas não fica tão latente
tão
assim,
evidentes.
Tão evidentes, né?
Sim.
Para um município igual Vila Bela, se você sair na rua, você tem coisas que você enxerga,
constata,
que não precisa ninguém ninguém falar, né? Ou alguém mostrar, você já começa a perceber, né? Então, eu acho que essa é um pouquinho da diferença, né, doutora?
Sim, sim. E em Cuiabá e cidades maiores, há a separação, né? A especialização dos serviços, tem o promotor especializado naquelas áreas que demandam uma maior atenção. E no, nas cidades menores, né, o promotor ele já é mais genérico, ele já atua em todas as áreas. E acaba que, às vezes, você não consegue dar atenção 100% a todos aqueles problemas. Mas nós tentamos e buscamos sempre proporcionar, né, a melhoria de cada área.
Podemos até dizer que, então, não é só uma área específica, mas um todo, né?
É um todo,
no caso,
sim.
A senhora, a demanda é toda para...
Toda ambiente, criança, adolescente, idoso, consumidor, a parte criminal também.
No geral, né?
É uma atuação bem ampla, ampla.
Tem uma pergunta aqui, doutora. O Ministério Público, ele precisa ser provocado? Ou a própria promotoria, quando tem conhecimento de algo, ela pode buscar providências em relação ao fato?
Então, inicialmente, nós fazemos uma análise. Se essa informação chega por meio de provocação, nós atuamos. Mas nós podemos também atuar se visualizarmos a necessidade e se a situação demandar a intervenção do Ministério Público, né? Não há necessidade que seja sempre provocado. Normalmente chegam por meio de provocações, mas se nós constatarmos e visualizarmos uma situação em que merece a nossa atenção e que nós devemos atuar, nós atuamos independente de provocação.
Os meios de comunicações hoje, para se chegar até o Ministério Público, informações, denúncias, algo nesse sentido, existe um canal?
Sim, temos. No próprio site do Ministério Público tem a ouvidoria, você entra no site, digita ali ouvidoria e já abre a opção para você poder fazer qualquer tipo de denúncia, inclusive não há obrigatoriedade de identificação. Se você não quiser se identificar, fazer uma denúncia apenas para relatar um fato e chamar a atenção do Ministério Público, né? Porque nós não conseguimos estar em todos os lugares, então é importante que a comunidade, a população faça essas denúncias e é possível que você faça de forma ali sigilosa, sem se identificar. E deixar claro também que essas notícias, de fato, elas são sempre... Chegam apenas ao Ministério Público, não é uma coisa que vai ser espalhada. E nós temos um sistema de segurança de dados muito eficaz, assim, a questão do sigilo,
né?
E tudo.
Ou seja, é importante que seja feita a denúncia, a pessoa vai ser preservada, a sua identidade,
sim,
né? Inclusive é algo que nós sempre batemos na tecla aqui, né, Jones?
Incentivamos,
porque às vezes a pessoa ela tem uma informação muito importante, mas essa pessoa, com medo de uma retaliação, uma repreensão, ela acaba guardando essa informação e até mesmo prejudicando uma investigação, alguma coisa dessa natureza. Então,
sim,
a gente sempre tem procurado incentivar que a pessoa faça denúncia anônima, né? Sua identidade será preservada e assim vai estar ajudando a justiça de alguma forma.
E nós temos sempre a cautela de analisar essa informação, verificar a veracidade, né? A origem e tudo. Então, assim, é bem tranquilo e o Ministério Público está sempre aberto.
Porque a pessoa também não vai chegar ali e bombardear
a
ouvidoria com qualquer coisa também, né? Eu acho que a boa filtragem ali, isso ali é importante, né? Até, inclusive, nós estivemos aqui com o Dr. Bertel na terça.
Terça-feira.
Né? Terça ou quarta, né? Nós tivemos aqui uma entrevista com o Dr. Bertel, João Paulo Bertel, delegado regional, né? E é onde ele dizia isso, né, que é importante que a população ela se abra para essa participação, né, de forma indireta mesmo, velada, mas é importante que a população ela possa utilizar, vamos dizer, da polícia, né, você tem um 90, um 97, né, o Ministério Público tem um canal também de denúncia, a população ela precisa estar atento para utilizar aquilo,
sim,
que é de benefício para a própria população. Né?
Claro que a população está em todos os lugares, né?
Sim. Sempre tem, né? Alguém em algum lugar, então.
Com certeza. Foi quarta-feira, nosso diretor técnico aqui, ele acabou de informar que foi na quarta-feira a entrevista. Doutora, quais os casos mais frequentes que passam pela sua promotoria?
Aqui em Vila Bela, eu tenho percebido assim, uma problemática um pouco elevada com relação à criança e o adolescente, a situação da violência doméstica. São casos bem frequentes na promotoria. As questões ambientais também, relacionadas ao transporte ilegal de madeira. A questão do desmatamento, ainda não tive muito contato, mas eu percebo também que é uma situação que é frequente lá na promotoria. Então, estão basicamente relacionados a essas três classes, né? Meio ambiente, a proteção da mulher e a criança e adolescente. São os problemas mais frequentes. Questão de violência à criança, relacionada a crimes contra a dignidade sexual. São bem frequentes aqui, é uma coisa que preocupa.
E, aparentemente, parece ser dois... Vamos dizer assim, os temas. É violência doméstica e os crimes relacionados a violência contra a criança e o adolescente. Aparentemente, doutora, se você olhar assim, no geral, não demonstra, né, que Vila Bela existe N casos aí, essas problemáticas, né, em relação à violência doméstica e envolvendo menores, né, Heber? É como se não tivesse, como se nós vivêssemos aqui em uma cidade a mil maravilhas, né, em relação a isso, né?
Não, sim, realmente, olhando, analisando, é que nós fazemos duas análises, né? A população faz uma análise externa e a pessoa que trabalha ali no dia a dia dessa Ministério Público, por exemplo, nós temos a análise interna e esses problemas são bem recorrentes, assim.
Ô, Jones, chegou mais uma mensagem. Bom dia, Jones, passando Bom para dia. Desejar sucesso para a doutora Fabiane na defesa do interesse da sociedade na fiscalização da ordem jurídica. É o Clayson Kennedy.
Clayson Kennedy é membro, inclusive, do CONSEG, doutora.
Faz
parte do CONSEG também, né, Heber?
Obrigada.
Ser ele mesmo.
É ele
Muito
mesmo.
Obrigada. Sim, nossa intenção primordial é essa.
Obrigado aí pela mensagem. Quem quiser mandar mensagem aí, desejando boas-vindas à doutora, pode ficar à vontade. Né, Jones, quer acrescentar mais alguma coisa?
Não. Em relação a isso, está tranquilo.
Doutora, no seu ponto de vista, quais as contribuições do Ministério Público Estadual para a sociedade vilabelense?
A principal contribuição, assim, o Ministério Público, ele é um órgão que serve a população, que serve a sociedade. E, como dito, inclusive, pelo colega que enviou a mensagem de boas-vindas, ele é um órgão de fiscalização. Então, nós vamos contribuir muito nesse ponto de fiscalização, fiscalizar todos os órgãos públicos, a oferta a garantia dos direitos, a oferta dos serviços públicos de qualidade, principalmente para a manutenção, né, de um serviço público de qualidade na área da saúde, especialmente. O Ministério Público vai contribuir também para a sociedade vilabelense no combate à criminalidade, na redução da criminalidade. Nós olhamos muito também para a situação do adolescente, para a situação da criança. Então, eu acredito que o Ministério Público vai contribuir de uma forma bem ampla para a comunidade vilabelense. E eu agora, como uma vilabelense abraçada, né, pela comunidade, também pretendo me dedicar ao máximo à oferta de todos esses direitos, né, todas essas questões que se relacionam a direitos fundamentais, né, saúde, educação. E a nossa contribuição, ela vai estar inserida principalmente nesse cenário.
Até só complementando aqui, Heber, quando a doutora diz sobre essa importância, só para registrar, né, que em pouco tempo aqui nós tivemos a troca, né, de um novo delegado, da juíza, da promotora, né? Então, assim, doutora, vocês têm uma grande missão, né, em relação ao município de Vila Bela, né? Eu acredito que a expectativa é muito grande, né? Nós dizíamos isso com a doutora Tatiana, a nossa juíza.
Sim.
Que a missão de vocês é uma missão, não é muito fácil, né? Mas, no entanto, como a senhora mesmo já disse, né, é algo que vocês se identificaram com aquela função, com aquela atribuição, e termina sendo uma missão, né? Então, assim, Vila Bela com certeza abraça a sua vinda, né, o seu trabalho, E nós tivemos aí recentemente, né, um aumento no índice, por exemplo, de criminalidade, né, em relação aos homicídios. Sim. No município. Então, esse trabalho conjunto, né, ela precisa cada dia mais, se estender, né? Até porque a população hoje, ela pede isso, né? Nós recebemos, doutor, nos últimos dias, muitas e muitas mensagens mesmo, né? Inclusive o doutor Bertel, na entrevista, ele respondeu por várias perguntas, né? Sim. Então, assim, eu acho que o trabalho de vocês, essa responsabilidade aí, ela, Vila Bela está crescendo, Vila Bela, e automaticamente os problemas também, eles crescem juntos, né?
Uhum. E é uma atuação conjunta, né? Dialógica, com muito diálogo. Nós precisamos do Poder Judiciário e precisamos da atuação dos delegados, da Delegacia de Polícia, da Polícia Judiciária Civil. Essa atuação conjunta, ela traz muito além de melhorias, né? Ela traz soluções, muitas vezes, para a questão, principalmente, da criminalidade. E ressaltando que a criminalidade, ela não se origina ali pura e simplesmente, né? Ela tem origem em todo um problema social. Sim. Que antecede. Então, cuidar das questões de defesa e de proteção e de fornecimento de bons e eficientes serviços públicos, por exemplo, na educação, é muito importante para a redução, inclusive, da criminalidade, né?
Contribui muito, né?
Contribui absurdamente, assim.
Essa questão social, ela é muito clara. Eu sempre até costumo dizer que você quer ver se um município está bem, o termômetro dela é o social, né?
Exato.
Então, se você olhar para o social, não, o social está bem, então o município vai bem. Não está bem, o social não está indo bem, você pode ter certeza que o município também, ele caminha aí para problemas como homicídios, utilização de entorpecente, e os Exato. Problemas vão crescendo cada dia mais, né?
Sim, a questão social, ela é a mais relevante, né? A questão social é o que traz consequências e também promove melhorias, né, para a população.
Doutora, nós já vamos estar encerrando essa entrevista. Pode ficar à vontade aí para fazer as suas considerações finais.
Ah, primeiramente eu queria agradecer a vocês aqui da rádio, agradecer à população, à comunidade vilabelense. Eu fui extremamente bem recebida, conheci pessoas maravilhosas já aqui na cidade. Achei as pessoas daqui, uma característica muito forte nas pessoas daqui é a receptividade, são pessoas extremamente receptivas. É
a marca do povo vilabelense.
Exato, são muito solícitos, recebi muita ajuda, recebi muito carinho, muito abraço, e para mim isso foi fundamental, né? Porque nós somos parte do povo e, querendo ou não, a receptividade ela é.
A senhora chegou em casa.
Isso, praticamente isso. E eu queria dizer também que o Ministério Público, ele está de portas abertas sempre. Nosso horário de funcionamento é de meio-dia às 19. Estamos sempre disponíveis. Temos uma equipe maravilhosa que contribui muito também para o nosso trabalho ser eficiente. E estamos de portas abertas. Busquem os canais de comunicação, WhatsApp, e-mail, busquem o Ministério Público, e estou à disposição também. Vou morar em Vila Bela, então estarei diariamente na Promotoria de Justiça. E é isso, estamos disponíveis para a comunidade, porque eu presto um serviço público, né? Eu sirvo ao público, então espero que eu consiga fazer por Vila Bela muito mais do que eu mesmo espero, assim.
E daqui a pouquinho a doutora já vai conhecer toda a nossa cultura também. Nós já vamos, daqui a pouquinho, doutora, nós estamos já preparando para a festança de Vila Bela. A senhora vai ter oportunidade de sentir muito mais ainda em casa, né, Bárbara?
Com certeza.
Maravilha.
Johnny, você quer acrescentar alguma coisa?
Só agradecer mesmo, doutora, em nome de toda a nossa equipe da Rádio Primeira Capital FM, nosso diretor-geral, o senhor Nazário Frazão de Almeida, por esse tempo, né? Sabemos aí que a vida da promotora não é fácil, né? É corrido, né? Então, os nossos ouvintes não sabem, mas a doutora teve que tirar um tempinho aqui, mas já está retornando ao trabalho, né, doutora?
Já.
Então, assim, muito obrigado mesmo pela sua presença, e a Rádio Primeira Capital FM está à disposição do Ministério Público. Sempre que precisar desse canal de informação, nós estamos aqui à disposição.
É recíproco, nós aí, também.
Doutora, também quero desejar boas-vindas, né, que a sua estadia em Vila Bela seja bem longa e muito abençoada por Deus. Se sinta em casa.
Amém.
E o que precisar de nós, estamos aqui à disposição.
Nós também.
Primeira Capital FM.